A Assembleia Nacional Constituinte contou com uma intensa e jamais vista mobilização da sociedade. A nova Constituição tentou conciliar a voz da população e os gritos de ordem com os interesses dos parlamentares. Com tantas demandas e ressalvas previstas, especialistas criticam o tamanho do texto final. É o que você acompanha agora no segundo episódio da série O Discurso e a Prática. As promessas da Constituição Cidadã que não saíram do papel. A reportagem é de George Cardim.
A Assembleia Nacional Constituinte funcionou entre o início de fevereiro de 1987 a 5 de outubro do ano seguinte, data da sua promulgação. Foram 21 meses de tensões entre o Congresso e o Palácio do Planalto, intensas disputas ideológicas, intermináveis debates e negociações. Diariamente, dioturnamente, os corredores e galerias do Congresso Nacional foram tomados por diferentes grupos de pressão. Seus gritos de ordem ecoaram no Salão Verde, entre os vitrais de Mariane Peretti e o painel de Di Cavalcanti. O presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, lembrou que foram analisadas 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas, e várias sugestões foram acolhidas no texto final, como a criação do Sistema Único de Saúde e o crime de racismo. Doutor Ulisses elogiou a inédita e democrática participação popular.
Diariamente, cerca de 10 mil postulantes franquearam, livremente, as 11 entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento na procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares.
No mundo sem internet e redes sociais, o Senado Federal mobilizou a sociedade e recebeu 72 mil cartas enviadas aos constituintes com ideias, críticas e sugestões de novas leis. Cartas de pessoas como Maria de Fátima, de Francisco Beltrão, no Paraná, que exigia reajustes no salário mínimo e recursos para a educação e a assistência de crianças de rua. Já Antônio, de Belo Horizonte, queria que os médicos e dentistas formados nas capitais fossem trabalhar por um ano em comunidades carentes. Lucimar Malaquias, de Planaltina, em Goiás, escreveu pedindo tratamento e reabilitação para pessoas com deficiência. Com tantas demandas, garantias e ressalvas previstas em mais de 60 mil emendas apresentadas, a Constituição fechou com 245 artigos. Muitos analistas criticaram o tamanho e o detalhamento excessivo do texto, que incorporou leis e até portarias ministeriais. O jornalista político César Mota lembra que o texto acolheu muitas reivindicações que estavam reprimidas na sociedade e contemplou excessos, como o parágrafo 3º do artigo 192, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano.
É muito inchada, né? Ela é muito detalhista e a prejudicou ela mesma, quer dizer, muita coisa não valeu, aquela lei que não pegou. A questão dos juros de 12%, esse é um dos pontos daquele excesso da Constituição. A ânsia de consertar o país, de resolver todos os problemas naquela festa de democracia que foi a Constituinte, resultou em que os constituintes entraram em todos os aspectos da vida nacional, inclusive juros, porque era uma década de crise econômica brutal, era a década perdida, né? Que a crise da dívida externa de 82, hiperinflação, e aí para controlar a inflação o governo aumentava juros e não resolvia porque era uma inflação inercial. Nós chegamos a ter no final do governo Sarney 82% de inflação ao mês, o que dava quase 1000% ao ano. Tabelar os juros em 12%, cobrar juros acima de 12% seria crime de usura. E foi aprovado, surpreendentemente, porque nunca foi cumprida.
Para o jurista Miguel Reale Júnior, a Constituinte serviu da tanga à toga, já que todos os grupos de pressão se sentiram representados no texto final. Neste sentido, o cientista político e professor Marcos André Mello explicou as palavras do renomado autor italiano Giovanni Sartori, autor da Teoria da Democracia, que descreveu a Constituição brasileira como quase suicida.
Há uma interpretação que é aquela que a Constituição brasileira dispõe sobre uma quantidade enorme de temas, promete muito, é marcada pelo que um autor, que é o Sartori, chamou de grafomania, que é a mania de pôr tudo na Constituição, né, de incluir de uma forma exagerada dispositivos, etc., e que, portanto, a vida do país seria ingovernável. Sartori falou, quanto mais se regula e promete, mais se estimula o seu descumprimento, né, em relação à Constituição brasileira.
Anunciada como o documento da liberdade, da igualdade, da democracia e da justiça social, a Constituição trouxe avanços inegáveis, mas muitos de seus direitos previstos não chegaram para milhões de brasileiros.
No próximo episódio, vamos ver que entre as esperanças dos constituintes e a realidade das ruas, muitas promessas não foram cumpridas, como o salário mínimo capaz de atender às necessidades do trabalhador. Você pode acessar todos os capítulos desta série no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/radio.